Zet Hashem, Daf Tzadik Dalet, Tzadot Jiktubot, Shalom Aleichem pessoal. Estamos da Tzadik Gimel Amud Bet, na Mishnah, no final da página, 12ª linha de baixo. Mishnah Nasui Arba Nashim. Vemos no Shur anterior uma Mishnah que se trata que o homem era casado com três mulheres, ele faleceu, não deixou dinheiro suficiente para pagar as três Ktubot, temos vários valores, como se divide a herança do marido. A nossa Mishnah citada de que o marido era casado com quatro mulheres, a Mishnah poderia ter falado que ele é casado com três mulheres, porém a Mishnah, para diferenciar, escreveu dessa forma. No caso da nossa Mishnah, ele casou com uma mulher, depois se casou com outra mulher, e as datas da Ktubah diferem. No caso da Mishnah anterior, o marido se casou com as três mulheres praticamente na mesma época e escreveu no mesmo dia as três Ktubot. Vamos ver a continuação dessa Mishnah, uma referência à Mishnah anterior. Então, no caso da nossa Mishnah, cada mulher tem uma Ktubah que antecede a outra. Então, fala a Mishnah. O marido deixou certa herança, não é suficiente para pagar todas as mulheres, porém, a primeira esposa, a esposa mais antiga dele, foi que tem a prioridade de cobrar a Ktubah dela, porque primeiro os bens do marido se compromissaram a Ktubah dela. Então, primeiro vamos pagar a Ktubah inteira da primeira esposa. A segunda esposa vem antes da terceira. A terceira esposa vem antes da quarta. O que mais fala a nossa Mishnah? A segunda esposa pode falar para a primeira: olha, você vai cobrar a sua Ktubah. Porém, eu vou sair perdendo, talvez. Talvez você vai cobrar todo o dinheiro que vai se disponibilizar da herança. As mulheres só cobram a Ktubah dos imóveis que o falecido deixou. Então, você tem que jurar que você não recebeu parte dessa quantia que você está cobrando do nosso marido em vida. Talvez ele deu para você parte da sua Ktubah já. Talvez ele deu para você um objeto de garantia do pagamento dessa Ktubah que você está escondendo. Você tem que jurar que você merece tudo isso que está cobrando agora. Shnela Shlishit, a terceira pode falar para a segunda, a mesma coisa. Shlishit Larevit, também a quarta esposa pode falar para a terceira: você tem que jurar que você merece tudo isso que está cobrando, porque se você cobrar tudo, talvez não vai sobrar suficiente para mim, então tem que jurar que você merece tudo isso. Agora a opinião de Tanakama, o primeiro sábio da Mishnah, sustenta a quarta esposa, pode cobrar a Ktubah dela sem jurar, porque ela é a última da lista, ela só está coletando as sobras, então não tem que jurar. Benanás, Omer, fala Benanás. Só porque ela é a última da lista, ela vai sair lucrando, ela não vai ter que jurar? Também a quarta tem que jurar que ela merece isso. Vamos ver nossa Gemara, qual é a relevância desse juramento? Quem é que está duvidando dela? Está cobrando as sobras do que da herança. Vamos ver nossa Gemara e tem a explicação dessa Mahlo que está na cama e Benanás. Melhor na Gemara. Digamos que as quatro Ktubot foram escritas no mesmo dia, porém cada Ktubot tem uma hora diferente. Aquela Ktubah que foi escrita antes da outra, mesmo que uma diferença de uma hora, a primeira vai merecer primeiro a Ktubah, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Assim também se escrevia em Yerushalayim sempre nos documentos a hora que foi escrito o documento. Porém, se as quatro Ktubot foram escritas na mesma hora do dia, então, digamos que o marido só deixou 100 moedas de herança, então vamos dividir essas 100 moedas em 4, dá 25 para cada uma, porque ninguém tem a prioridade aqui. Isso aqui tem uma referência à nossa Mishnah do Shur anterior, que falou exatamente isso, que quando não temos uma prioridade, dá para alguma delas, elas vão dividir, ou de partes iguais. Vimos no Shur anterior vários casos sobre isso. Fala agora, Mimai Kamifig, qual é a raiz dessa Mahlo que está na cama e Benanas? Porque conforme está na cama, a quarta esposa, que é a última da cobrança, não tem que jurar, conforme Benanas, ela tem que jurar. Por quê? Amar Shmuel fala Shmuel, que Goshenim Tzedachat Ben Sadeh Shelo, começamos a lidar ali em cima. Fala Shmuel, o caso aqui é um caso específico. que digamos que o campo que a terceira esposa ela cobrou a Ketubá desse campo, se descobriu que esse campo era roubado. O marido que faleceu tinha roubado esse campo. Então a terceira esposa fala para a quarta: olha, você deu sorte, você não pegou esse meu campo. Eu estou com um campo que não sei se vai ficar comigo. Você quer cobrar do outro campo? Você tem que jurar que você merece esse campo. Porque se você cobrar, isso foi Benanás, ela tem que jurar, se você for cobrar desse campo, esse campo vai ficar para você. E eu posso sair perdendo, eu posso perder o meu campo para o dono verdadeiro e depois não ter mais nenhum campo, nenhum imóvel para cobrar a minha Ketubá. Então jura que você merece isso. Então essa, sobre esse caso de Tanakama discutiu com Benanás. Qual é a machloket? O Bebal Rav Meuchar Shekadam Vegavaka Mefri. A machloket é uma machloket muito famosa. Com relação a credores também. Digamos que Reuven tinha dois credores. Tinha um credor Shimon, um credor Levi. Shimon era um credor mais antigo. Digamos que ele emprestou dinheiro para Reuven em março. E Levi emprestou em abril. Agora a questão é, chegou a data do pagamento, Reuven não tem para pagar para os dois credores. Então a alahá seria que existe uma certa prioridade aqui, que o credor antigo ele merece o pagamento antes do credor mais recente. Porque os bens de Reuven se compromissaram ao Shimon, credor mais antigo, antes de Levi. Agora, Levi furou fila. Levi foi e agarrou objetos ou dinheiro da posse de Reuven para cobrar a dívida dele. E Shimon não tem mais dinheiro para cobrar de Reuven. Agora, como fica isso? Será que Levi pode ficar com o que ele se apossou? Ou será que ele tem que dar para Shimon? Será que Levi, ele estava no segundo lugar da fila, será que ele não tem direito de cobrança hoje? Ou ele tem direito de cobrança, porém, tem que esperar Shimon cobrar a dívida dele e depois ele vai cobrar. Porém, em essência, em potencial, ele tem direito de cobrar. Então, se ele agarrou, ele poderia ficar com isso. A gente vai falar que ele está no segundo lugar da fila, ele não tem nenhum direito de cobrança hoje. Ele roubou algo, ele se apossou de algo que não pertence a ele. Então ele tem que devolver para Shimon. Essa marloca, está na cama, estava mais chegavalo, gravar, conforme está na cama, esse credor mais recente, que furou fila e agarrou o que ele agarrou, ele não pode ficar com isso. Benanás, foi Benanás, mas chegava a gravar, foi Benanás, ele pode ficar com isso. Mesma coisa com relação às suas esposas. A quarta esposa é como sendo um credor mais recente, a Ketubá dela é mais recente. Ela tinha menos dinheiro de cobrar do que a terceira esposa. Agora ela vem, ela agarra um campo para cobrar a Ketubá dela. A terceira, que cobrou de um campo também, pode ser que ela vai perder esse campo. Esse campo vai ser devolvido para o dono original. Agora a questão é, será que essa quarta esposa, que agarrou o campo, ela não merecia isso, ela furou fila, isso que se esclareceu retroativamente, ela furou fila, porque esse campo deveria pertencer à terceira esposa, que é uma esposa mais antiga do que a quarta. Então a questão é, será que essa quarta esposa vai ficar com esse campo ou não? Conforme está na cama, ela não vai ficar com esse campo. Então a terceira esposa não tem que fazer a quarta jurar que ela merece esse campo, porque mesmo que a terceira perdeu o campo dela para o dono original, esse campo era roubado, a quarta vai ter que dar o campo para a terceira, então não tem nenhum risco. Conforme Benanás, a quarta ela pode ficar com esse campo, mesmo que a terceira perdeu o campo dela, ela é como se fosse um credor mais recente, que agarrou bens desse devedor antes de um credor mais antigo e pode ficar com isso. Então a terceira pode falar, olha, você deu sorte, você agarrou um campo que não era roubado. Pelo menos você jura que você merece esse campo. Agora o meu campo, a terceira diz, está em risco. Pode ser que eu vou perder o campo para o dono original. Eu não tenho direito de cobrar agora um outro campo. Você vai cobrar esse campo. Pelo menos jure que você merece esse campo. E caso eu perca o meu campo, você pode ficar com o seu. Pelo menos você jurou. Essa é a Machloket Tanakama e Benanás, conforme Shmuel. Rav Nachman amar Rav Baravu. Fala Rav Nachman, nome de Rav Baravu, uma outra explicação. De kule alma chegava lo gavá. Fala Rav Baravu, pode ser que todos concordam, também Benanás concordaria com Tanakama, que a quarta que agarrou o campo para cobrar a Ketubá dela não pode ficar com esse campo caso a terceira perca o campo dela. Então qual é a Machloket? Acha que Bechayishina chama Tachsif Kamifliki? A Machloket Tanakama Benanás é outra. Será que temos receio? Caso essa quarta esposa não tenha que jurar, ela pode pensar, o motivo que eu não tenho que jurar é porque esse campo pode ser que não vai ficar comigo. Então está garantido para a terceira esposa que ou ela fica com o campo que ela agarrou, que ela se apossou, ou ela fica com esse meu campo, então eu vou abusar desse campo. Não vou tratar ele bem, vou plantar como eu quero plantar, para poder usufruir do máximo possível. E pode ser que ela vai prejudicar o campo, não vai respeitar as leis de agricultura, pode ser que ela vai secar o campo, vai prejudicar o campo. Então, temos esse receio. Será que vamos levar esse receio a sério? Vamos falar, você tem que jurar que você pode ficar com esse campo para ter dois efeitos. Ou, primeiro, para minimizar as chances dela ficar com esse campo e prejudicar o campo. E segundo, se a gente faz ela jurar, ela pode pensar, ah, deve ser que os caminhos vão deixar esse campo comigo, mesmo que a terceira perca o campo dela. Então ela vai cuidar do campo. Tomar Savar Haishin Hashem Atarsif. Conforme Benanás, temos o receio que ela vai prejudicar o campo. Então faz ela jurar. Mas Savar Haishin Hashem Atarsif. Como está na cama, não fazemos ela jurar. Porque caso a terceira perca o campo dela, ela vai receber esse campo da quarta para ela. Ela não tem que jurar. E não temos o receio que ela vai prejudicar o campo, fala Tanakama, porque existe também uma probabilidade que ela pode ficar com esse campo no final das contas. Pode ser que o dono original desse campo que foi roubado não venha reclamar, ou ele viajou, ou ele faleceu, não sabe o que aconteceu com ele, não sabe o que vai acontecer com esse campo da terceira. Então a quarta vai tomar as precauções e não vai prejudicar o campo. Então, sobre esse receio, existe essa machloka que Tanakama e Benanath, fala Rababaravu. Abai tem outra explicação da Machloket. De Abai Kshisha e Kabenayu, Tanakam e Benanás estão discutindo sobre um conceito de Abai Kshisha. Qual é esse conceito? Tanakam Abai Kshisha. Fala Abai Kshisha na Braita. Yetumim Shamru, Dolim, Ventrich Lomar Ktanim. Fala Abai Kshisha. Referente a uma Mishnah que vimos no Daf Pei Zayin 87, quem quiser revisar. A Mishnah fala lá que uma mulher vai cobrar a ktubá depois do falecimento do marido, ela vai cobrar dos herdeiros. Ela tem que jurar que ela merece o que ela está cobrando da ktubá. E fala a Baikshisha, não faz diferença se esses herdeiros são maiores de idade, já fizeram bar mitzvah ou não fizeram bar mitzvah, ela tem que jurar. Ou seja, todos concordam que ela tem que jurar se ela vai cobrar de herdeiros menores de idade, que temos mais receio que ele está mentindo. Porque os herdeiros menores de idade normalmente não sabem dos negócios do pai, se o pai já pagou a ktubá ou não pagou parte da ktubá. Então tem que jurar, porque temos o receio que ela está mentindo. Porém, existe uma questão se os herdeiros são maiores de idade. E agora temos menos receio que ela está mentindo, porque pode ser que esses maiores de idade conhecem os negócios do pai, sabem que o pai pagou parte da ktubá para ela, então ela vai ter mais receio em mentir para que esses herdeiros não desmintam ela. Então, fala Bai Kshisha, mesmo que ela está cobrando a ktubá dela de herdeiros maiores de idade, ela tem que jurar para proteger esses herdeiros, para que ela não minta. Fala Abaye, sobre esse conceito de Abaye Kshisha, Tanakama e Benanás estão discutindo. Tanakama, a lei da Abaye Kshisha, Tanakama, sendo que não temos esse receio de Abaye Kshisha, ou seja, o caso da nossa Mishnah é que além das quatro esposas, tem também herdeiros maiores de idade. Então, conforme está na cama, essa quarta esposa vai cobrar o campo para a ktubá dela. Não é um caso que descobrimos que um dos campos era roubado, nada disso. As primeiras três esposas vão ficar com o campo delas, não era roubado. Agora, a quarta esposa vai cobrar o campo que sobrou. Porém, ela está cobrando de quem? Dos herdeiros. Os herdeiros são maiores de idade. Fala, está na cama, não tem que jurar. Não concordo com a Bai Kshisha. Eu sustento que se a mulher vai cobrar de herdeiros maiores de idade, não temos que fazer que ela vai mentir, ela tem medo que eles sabem dos negócios do pai. Ela não vai mentir, ela não tem que jurar. O Benanás, Itle da Baikshisha, fala, pai, Benanás, você tem que cobrar Baikshisha, que mesmo que está cobrando de herdeiros maiores de idade, ela tem que jurar. Isso fala três explicações da Machlok que está na cama e Benanás. Aparentemente ela cai com o Benanás, que a quarta esposa tem que jurar sim. E ela aparentemente é com uma baitixa que fala que se a mulher vai cobrar de herdeiros, tanto são menores de idade ou maiores de idade, ela tem que jurar. Continua agora, Amaravuna disse Ravuna. Hale treahi o trechutvi. Fala Ravuna, tantos se temos dois herdeiros que viraram sócios. O pai deixou uma empresa de herança, os dois herdeiros são irmãos, digamos, eles são sócios nessa empresa. Ou dois sócios comuns, pessoas estranhas que se associaram numa empresa. Deitleudina Berhad Errat. Tinha, eles tinham que passar por um julgamento com uma pessoa que estava acusando eles de devendo dinheiro. Somente um dos sócios participou do julgamento com esse acusador e perdeu, saiu culpado, tem que pagar uma indenização. Esse outro sócio que não participou do julgamento não tem como falar: olha, você é acusador, eu não te conheço, eu não passei por um julgamento com você, foi o meu outro sócio, então você vai receber metade da indenização, a minha metade da indenização eu não vou pagar. Até que a gente passe por um julgamento eu e você, e eu saia culpado. Fala Ravuna, esse sócio não pode falar isso. Fala Ravuna, Ravuna está tendo um caso específico, como vamos ver na continuação. O sócio que participou do julgamento, ele foi um representante da empresa. Então, foi um emissário do outro sócio de passar pelo julgamento. Esse sócio que não participou do julgamento confiou no sócio dele, perdeu. E tem que arcar com as consequências, tem que pagar a parte da indenização também. Vamos ver qual é o caso disso na frente. Ika Rav Nachman de Sura. Rav Nachman visitou a cidade de Sura, na Babilônia. Shailui, que hai gavnama. Perguntaram para ele, como fica essa alahá de Ravuna? Será que ela é mesmo como Ravuna, que o segundo sócio que não participou tem que pagar a indenização? Amado Matnitini, fala Rav Nachman, eu vejo essa alahá de Ravuna da nossa Mishnah, Harishonan Ishbat Ashniah. Por causa da nossa Mishnah era das quatro esposas, a segunda esposa pode fazer a primeira jurar, a terceira esposa pode fazer a segunda jurar que ela merece a Ketubá, a quarta pode fazer a terceira jurar. Não está escrito que depois que a primeira já jurou para a segunda, a terceira pode falar: eu não gostei desse juramento seu, jure de novo para mim. A terceira não pode falar isso para a primeira. Por quê? Maitama, por que não? Lá o Mishum deshlihuta avda. Deve ser que a terceira e a quarta aceitaram que a segunda seja representante delas para fazer a primeira jurar. Então, mesmo que elas falam: nós não gostamos da forma como você jurou, a primeira jurou, elas já confiaram na segunda e a primeira já jurou e se isentou do juramento para todas. A mesma coisa com os sócios. Um sócio participou do julgamento, o outro sócio nomeou esse que participou como representante da empresa e ele não tem como fugir, tem que pagar a indenização. Perguntaram para Rav Nachman Meidari, qual é a comparação? Atam shvoa lecha veshvoa lemea. Nossa Mishnah não foi defesa como essa primeira vai jurar. A terceira não pode falar: não gostei de como você jurou, porque os caninhos vão fazer ela jurar como se deve, tirar todos os receios. A terceira não pode falar: tenho ainda receio sobre você, talvez você recebeu parte da sua Ketubá, ou toda a sua Ketubá, ou um objeto de garantia da Ketubá. Não tem como falar isso, porque ela já jurou para uma, já jurou para 100, não faz diferença. Ah, rapaz, no caso dos sócios, Amar, esse sócio que não participou do julgamento pode falar: Iluana, vai. Se eu tivesse esse julgamento, Taini Natfei, eu teria argumentado mais e melhor do que esse sócio. Meu sócio não soube se defender no julgamento e saiu culpado. Eu quero participar do julgamento com você, que eu vou sair vitorioso, fala esse sócio. Então, aparentemente, esse sócio que não participou do julgamento tem um bom argumento, ele não tem que pagar essa indenização. Fala, Agmará. É verdade, o sócio que não participou do julgamento tem essa defesa. Por isso, esse sócio estava viajando no momento do julgamento com o primeiro sócio. Entre o primeiro sócio e o acusador. Aí ele pode falar: não, eu estava viajando, não tenho culpa, não tinha como participar desse julgamento, eu não confio no meu amigo, no meu outro sócio, eu quero participar de um julgamento pessoal entre eu e você. Avalite me mata, por isso ele não estava viajando, ele estava disponível na cidade na hora do julgamento, e basicamente, se ele não confia no outro sócio dele, ele tinha que ter participado do julgamento, ele não participou, mesmo que estava disponível. Significa que ele confiou no primeiro sócio. Então não tem como falar: não gostei de como ele argumentou. Ele já nomeou esse primeiro sócio como representante da empresa. Então não tem nenhuma defesa. Aparentemente, essa é a alahá. Se ele está viajando, ele pode exigir um novo julgamento entre ele e o acusador. Se não estava viajando, ele não tem nenhuma defesa. Ele tem que pagar a parte dele na indenização. Continua. Itmar foi ensinado. No caso clássico, o tratado de Gittin. Shimon e Levi tinham cada um documento sobre a venda do mesmo campo de Reuven. Então como você entende essa situação? Reuven vendeu um campo duas vezes. Não é possível fazer. Então Reuven quis vender pra, ou para Shimon ou para Levi. Os dois documentos referem à mesma data. E não sabe agora quem é que comprou realmente esse campo e quem é que sofreu um golpe de Reuven. Ou quem é que Reuven quis só atormentar ele e não quis vender para ele. Como fica isso? Rav Amar Hulk. Fala Rav, vamos dividir o campo em dois. Shimon tem um documento que ele merece o campo na data, digamos, 1º de março. Levi também. Pega o campo e divide em dois. Shimon e Levi vão receber metade do pagamento que eles pagaram de Reuven. Não vão perder nada. Shmuel Amar. Fala Shmuel Shuda de Daine. Fala Shmuel que não. Os juízes têm que avaliar quem era mais amigo de Reuven. Para ele vão dar o campo e vão falar para o outro: olha, amigo, infelizmente você sofreu o golpe com o Reuven, ele quis te atormentar a vida. Você pode ser que vai receber seu dinheiro de volta se você comprou esse campo com garantia. Caso você não fique com o campo, você recebe seu dinheiro de volta. Senão, realmente você perdeu, infelizmente, o seu dinheiro. Então, isso para nós, vamos avaliar quem é que Reuven gostava mais. Para ele, vamos dar o campo, para o outro, ele vai ter que pagar o preço. Viramos a página de Amar Kirabi Elazar de Amar Ede Mesirakati. Uma questão famosa do Tratado de Gittin. Temos um documento. Existem as duas testemunhas que assinaram dentro do documento. E tem duas testemunhas que viram a entrega do documento. Isso normalmente é o processo da entrega de um documento. Tem as duas testemunhas que assinaram e as duas testemunhas que viram a entrega. Tem Ede Hatimah, que assinaram, e Ede Mesirah, que viram a entrega. A questão é o que é mais dominante? Qual é o catalisador principal do documento? As testemunhas que assinaram ou as testemunhas que viram a entrega? Num caso, por exemplo, vamos dizer esse caso na frente. Digamos que Reuven escreveu um documento de uma venda de um cão para Shimon, não deu para Shimon ainda. E tem a data, digamos, 1º de março. Depois, antes de dar o documento para Shimon, Reuven escreveu um documento para Levi, no dia 5 de março, com relação à venda do mesmo campo, e deu para Levi. Depois, Reuven deu para Shimon o primeiro documento. Como se faz isso? A escrita do documento de Shimon foi antes da escrita do documento de Levi. Porém, a entrega do documento de Levi foi antes da entrega do documento de Shimon. Como fica isso? Chama a Roque Tremir e Rabi Elazar como resolver essa situação. Conforme Rabi Meir de Hatim Akart, os testemunhas que assinaram o documento são os principais catalisadores do documento. O efeito do documento é baseado neles principalmente. Então, conforme Rabi Meir, o documento de Shimon foi escrito antes do documento de Levi, mesmo que a entrega foi depois. Porém, o efeito é retroativo. Shimon vai ter o campo. Conforme Rabi Elazar de Messira Akart, os testemunhas que viram a entrega são os que vão causar o efeito do documento. Se a entrega do documento foi primeiro para Levi, ele que adquiriu, mesmo que a escrita foi depois do que o documento de Shimon foi escrito. Então, falando da talvez Rav, que disse que vamos pegar esse campo desse Reuven, que deu, vendeu o campo para Shimon e para Levi, e dividir na metade, é porque é de Hatimah Kart. A data dos dois documentos refere ao mesmo dia. Então, o efeito do documento também se aplica ao mesmo dia. Os dois receberam o campo ao mesmo tempo, no dia, digamos, 1º de março. Vamos pegar esse campo e dividir em dois. E cada um vai receber metade do dinheiro que ele pagou de Reuven, possivelmente se eles compraram com garantia, com Achrayut. Porém, Shmuel que diz que não. Ou vamos dar para Shimon, ou vamos dar para Levi. Vamos avaliar quem é que Reuven gostava mais e vamos dar para ele. Talvez Shmuel sustenta como Rabi Elazar, que é de Mesirah Kart, que mesmo que a escrita dos documentos refere ao mesmo dia, por a entrega não refere ao mesmo instante. Primeiro Reuven deu para um e depois deu para outro. Então, Shmuel fala, vamos tentar avaliar por Shuda de Daini, uma investigação rabínica, quem é que Reuven gostava mais, para quem Reuven deu primeiro o documento e vai ceder o campo. Talvez essa explicação da Machlok Drav e Shmuel. Para Malo, não temos uma prova que essa é a explicação. De Kula Ama Kirabi Elazar. Talvez também Rav concorda com Rabi Elazar. O que faz o documento ser efetuado é a entrega, não é as testemunhas de escrita. E daí, vai acabar a caminho, essa é a Mahlok entre Rav e Shmuel. Rav Savar, Halukah Adifa. Shmuel sabar que ele daí na difa. Raço tentaria, temos uma dúvida, quem é que recebeu esse campo primeiro? Quem é que recebeu o documento primeiro? Ou foi um ou foi outro? Não pode ser que ele queria vender ao mesmo tempo para os dois? Com certeza. Então fala, Rav, eu prefiro fazer a partilha do campo metade de metade. Isso que é o ideal a gente fazer. Para minimizar o risco, cada um vai receber metade. Não temos nenhum receio que aquele que não mereceu o campo recebeu tudo. Então vamos dividir na metade. Essa é a forma mais segura de fazer. Isso que irá sustenta. Shmuel sabe que não. O melhor é a gente investigar, fazer papel de detetive, ver quem é que ele ou ele gostava mais e dar para ele esse campo. Mas só que temos uma dúvida, quem recebeu primeiro, ou foi um ou foi outro, vamos investigar. Talvez essa é a mais louca entre Rav e Shmuel, fala Agmará. Pergunta, como você pode falar que Rav sucede como Rav Elazar, que é Demessir a carte? O catalisador do documento são os dois testemunhos de entrega. Fala Rav, de nome de Rav, fala Rav Elazar Begitim. Especificamente, fala Rav, nas alachotas do divórcio, o documento do Get, lá na Recumbra Belazar, que o principal é a entrega do divórcio, isso que vai terminar o casamento. Então, Edemessirakart, Rav não disse nada com relação a outros documentos de venda, de empréstimo, que a Amrita Kamed e Shmuel, quando contaram isso para Shmuel, a Amara falou, Shmuel, ah, bestarot, fala Shmuel, ela Recumbra Belazar também em outros documentos, não só em divórcios. Então, Michal de Rav Savar, bestarot lo. Se deduz que Rav sucede que Alahá não é como Rabi Elazar em outros documentos, fora documentos de divórcio, então aparentemente Rav sucede que Alahá é como Rabi Meir em documentos de venda, que é de Hatimakart. O que fixa um documento de uma venda são as duas testemunhas que assinaram. Então falando ela, Mahvata, Rav, que Rabi Meir, Veshman, que Rabi Elazar. Então faz sentido explicar realmente como a gente tentou explicar antes, que Rav concorda com Rabi Meir, que vamos dividir esse campo entre metade e metade de Shimon e Levi, porque a data refere ao mesmo dia, e então os dois compraram o campo ao mesmo tempo, cada um recebeu metade, isso fala Rav. E Shmuel, que fala que vamos avaliar quem que Reuven gostava mais, é porque ele sucede que tudo depende da entrega do documento, então vamos avaliar para quem Reuven entregou antes o documento. Meite, agora pergunta contra Shmuel. Shneshtarot ayutzim biyom echad cholkin. Fala Braita, claramente não como o Shmuel. Dois documentos, a mesma data, referente ao mesmo campo. Holkin, vamos pegar os dois compradores, Shimon e Levi, dividir metade de metade, exatamente como Rav, Tiufta de Shmuel. Isso vai contra Shmuel. Amar lecha Shmuel. Shmuel pode se defender. Haman e Rabi Meir. Essa Braita vai como Rabi Meir, que fala que o que faz o efeito do documento são as testemunhas de escrita, as assinaturas. As assinaturas referem ao mesmo dia, então cada um recebe metade de metade. De Ana, eu que disse que vamos fazer Shuda de Daine e avaliar quem ele ouvir gostava mais. De Abre que Rabi Elazar, porque eu sucedo com Rabi Elazar. Aquele que recebeu antes, aquele que adquiriu o campo, então vamos avaliar para quem ele vendeu antes. Pergunta para Irabi Meir: se essa Braita é como Irabi Meir, em Maceva, como você vai explicar a continuação da Braita? Katavle errado, Masar Lacher. Aquele caso que a gente mencionou antes. Reuven escreveu um documento de venda primeiro para Shimon, primeiro de março. Não deu para Shimon. Depois escreveu para Levi um documento dia 5 de março. Deu para Levi e depois deu o primeiro documento para Shimon. Como fica isso? Fala Braita, Zeshe Masar lo Kana. Levi, que recebeu primeiro o documento dele, mesmo que a escrita era mais atrasada, mais recente do que o documento de Shimon, ele adquiriu o campo. Vira Abimeir, e se essa breda vai como Abimeir, Amaikana, por quê? Levi adquiriu o campo. Haamar de Hatimakart. Abimeir sustenta que o principal são as assinaturas, e as assinaturas de Shimon foi 1º de março, as assinaturas de Levi foi dia 5 de março. Então se vê que essa breda vai como Rabi Elazar, o que depende da entrega do documento. E mesmo assim, o começo da Braita fala que temos dois documentos referentes ao mesmo campo, à mesma data, vamos dividir metade e metade. Não como Shmuel. Fala Tanaí. Temos uma Machloket Tanaí sobre a opinião de Rabi Elazar. De Tanaí, como falava. Se a Shmuel se baseia na opinião de um Tana, que se você não temos uma dúvida, o que fazer quando temos dois documentos idênticos para duas pessoas diferentes, mesmo no mesmo campo, dividimos ou avaliamos quem era mais amigo do vendedor? Essa breve que acabamos de ver, sucede que vamos dividir o campo em dois. A outra opinião que Schmidt se baseia, sucede que vamos ler Shuda de Dain e vamos avaliar quem era mais amigo do vendedor. Então, se vê essa marca, ele até como fala a seguinte breve. Ramim Obrim fala os sábios, e a Chloco, e Kanamru, Mashir Tseashalish Yase. Um outro caso, qual é o caso? Reuven devia dinheiro para Levi, o dono da loja, ou o que seja. Reuven fala para Shimon, olha Shimon, você é meu emissário, você é meu shaliach, pega o dinheiro que eu devo para Levi, 500 reais, dá para Levi. Shimon falou, tudo bem. Shimon foi lá para pagar para Levi, e Levi tinha falecido. Shimon não sabia o que fazer, voltou para Reuven e descobriu que Reuven também faleceu. Quem é que vai receber esse dinheiro? Os herdeiros de Reuven ou os herdeiros de Levi? Uma questão que está no Digitim também. Quando a pessoa fala para o Shaliach, pegue esse dinheiro e dá para Levi, significa que você vai adquirir, nesse momento que você está segurando o dinheiro, pegando o dinheiro para você, você vai adquirir esse dinheiro para Levi, em nome de Levi, com o sentido de esriar. Quando você entrega um objeto para alguém adquirir para outra pessoa, isso acontece após ser transferida para essa terceira pessoa. Então, será que Reuven falou para Shimon, em outras palavras, pega esse dinheiro, adquira agora para Levi e dê para ele? Ou será que não? Quando Reuven dá o dinheiro para Shimon, você vê, o dinheiro é meu, mas você entregar para Levi, aí vai ser dele. Então, o que fazer com esse dinheiro depois que Reuven e Levi faleceram? Vai depender dessa questão. Será que Reuven deu dinheiro para Shimon, adquirir em nome de Levi? Quando Levi faleceu, os herdeiros de Levi herdaram? Ou será que o dinheiro era de Reuven, até Levi recebeu o dinheiro na mão dele? Então, quando Levi faleceu e não recebeu dinheiro, e Reuven faleceu, os herdeiros de Reuven recebem com esse dinheiro. Fala Braida, Ramim Ben falam sábios, Yach Louco. Metade e metade. Temos uma dúvida de quem pertence a esse dinheiro. Metade para os herdeiros de Reuven, metade para os herdeiros de Levi, o dono da loja. Vekanamru, porém, os sábios da Babilônia falaram, Mashir Tseashalish Yase. Em outras palavras, o tribunal vai falar para esse Shalish. Esse Shimon. Shimon, você conhecia Reuven? Sim, eu conhecia Reuven. O que Reuven fazia normalmente? Ele dava o dinheiro para você pagar e já dava para você adquirir em nome desse que está recebendo o dinheiro? Mesmo que esse que deveria receber o dinheiro não recebeu ainda, Reuven já falou para você adquirir em nome dele? Ou não? Se o Shimon falar, normalmente ele fazia de certa forma, o tribunal vai falar também aqui a mesma coisa. Se normalmente Reuven já se desvinculava desse dinheiro e falava, adquire esse nome desse receptor, então o dinheiro pertence a os herdeiros de Levi. Se não, se Reuven normalmente falar, pega esse dinheiro, mas esse dinheiro ainda é meu, dê para Levi, aí vai ser dele. A mesma coisa aqui, o dinheiro não foi entregue para Levi, o dinheiro vai ser dado aos herdeiros de Reuven. Então, o que você vê daqui? Machloket Hachamim e os sábios da Babilônia, o que fazer com o dinheiro que estamos na dúvida, quem é que adquiriu? Então, Fashman, eu me baseio na opinião dos sábios da Babilônia, que vamos fazer Shuda de Dain, vamos fazer a investigação de quem Reuven gostava mais, para ele deu o campo. E essa breta que a gente acabou de ver, que a pessoa escreveu um documento primeiro para Shimon, e depois para Levi, depois entregou o documento para Levi, depois entregou para Shimon, aquela breta. Isso daí como sábios da terra de Israel, que falam, temos uma dúvida o que fazer com esse dinheiro, vamos dividir na metade. Temos uma dúvida quem é que adquiriu, se o dinheiro saiu da posse daquele que estava dando. Então vamos dividir na metade. Aqui também com relação ao campo, temos uma dúvida para quem Reuven vendeu o campo dele. Vamos dividir metade, metade de Shimon e Levi. Continua a Gemara. Imedram Barhama, Kataftino Lenir Sadram Barhama. Betafra. A mãe de Abarhama escreveu um documento para Abarhama de manhã, dando todos os bens dela para ele e Abarhama. Leurta, no final da tarde, no mesmo dia, Kataftino le Marukva Barhama. A mãe escreveu um documento para Marukva Barhama, irmão de Abarhama, dando todos os bens dela para ele. Atarai Barhama le Kabed Rav Sheshet. Rabi Barhama veio para Rav Sheshet, não sabia o que fazer. Ukman Benirsa, Rav Sheshet falou, você pode ficar com tudo. Atamar Ukva le Kamed Rav Nachman, Marukva foi para Rav Nachman, outro sábio. Ukme Benirsa, Rav Nachman disse, você, Marukva, pode ficar com os bens da sua mãe. Até Rav Sheshet lhe cambei de Rav Nachman. Rav Sheshet veio para Rav Nachman resolver a situação. Amarle, mas está Mavad Marachi. Falou Rav Sheshet para Rav Nachman, por que o senhor deu tudo para Barukva? Amarle, mas está Mavad Marachi. Falou Rav Nachman para Rav Sheshet, por que você deu todos os bens para Rav Barachama? Amarle, de Kadim. Falou Rav Sheshet, por que o documento de Rav Barachama refere a de manhã? O documento de Marukva refere à tarde? Então, aparentemente, Rav Sheshet concorda com o Rabi Meir, que as assinaturas que fixam o efeito do documento. O efeito do documento foi para Marachama antes de Marukva. Não se sabe quando a mãe entregou os documentos para eles. A escrita foi um para de manhã, um à tarde. Então, fala Rav Sheshet, a escrita para Marachama foi de manhã, ele adquiriu antes de Marukva, porque de Hatima Karti, as assinaturas vieram antes de Marachama, foi antes do que Marukva. Fala Rav Nachman, Amaleatu be Yerushalayim e Atvina, nós moramos em Yerushalayim, de Katvinan Shaot, que o costume é escrever a hora no documento. Nós não moramos em Yerushalayim, fala Rav Nachman, moramos fora de Yerushalayim. O nosso costume é não escrever a hora no documento. Se escrever a hora, isso é irrelevante. Nosso lugar não se leva em conta a hora do documento, se leva em conta o dia. Assim que as pessoas aqui costumam, fala Rav Nachman, isso que a mãe escreveu primeiro para Rav Barachama e depois para Marukva, isso é indiferente. Nós não levamos a sério a hora, levamos a sério o dia somente. Então, os dois documentos referem ao mesmo dia. Agora, Rav Sheshet, que não tinha muita resposta, ele fixou a alahá dele se baseando na hora. E falou, então, por que você, Rav Nachman, falou que Marukva merece todos os bens se os dois documentos referem ao mesmo dia? Porque eu avaliei que a mãe gosta mais de Marukva do que de Rav Barachama, era mais próxima a ele. Por isso eu dei para ele. Falou Rav Sheshet, eu avalio diferente, eu avalio que a mãe deles era mais próxima a Rav Barachama do que de Marukva Barachama. Primeira resposta que eu tenho para você é que eu sou o juiz local. A autoridade é minha de fazer a avaliação de Dedain, não sua. Então, a minha decisão é que Marukva era mais próximo da mãe, ele que vai receber os bens da mãe. Normalmente, aquele que é mais próximo à mãe foi aquele que recebeu o documento antes, foi ele que então ele que adquiriu após. Outra resposta. Mesmo que a gente fosse falar, você poderia fazer a chuva de Daini. Você poderia fazer a sua avaliação e dar para Ambarhama. Porém, você deu para Ambarhama, como você explicou antes. Porque o documento de Ambarhama veio antes do documento de Marukva. O documento de Ambarhama foi escrito de manhã. O senhor sustentava que Ambarhama adquiriu posse nos bens. E disse, não é verdade, falou Rav Nachman. Nesse nosso lugar, nossa cidade, não se escreve as horas. E as horas são irrelevantes aos documentos. Não é o costume levar a sério as horas. Então, a sua decisão foi uma decisão não exata. Depois, eu fiz a chuta de Daini, eu fiz a avaliação que Marukva Barachama era mais próximo à mãe, e depois você quer fazer uma outra avaliação, já é tarde demais. Eu já decidi que Marukva Barachama que vai receber os bens da mãe, você quer falar que Rav Barachama era mais próximo, você já veio tarde demais, você veio depois da minha avaliação, falou Rav Nachman. E realmente a Marukva que vai adquirir esses bens. Ficamos aqui por hoje, isso fala aqui a Agmará. Não pegou amanhã um outro caso, que tinham dois compradores do mesmo campo. Um tinha um documento que era referente a 5 de Nissan, o outro tinha um documento referente a Nissan. Não sabe se é dia 1 de Nissan ou dia 29 de Nissan. Não sabe se ele veio antes do dia 5 ou veio depois do dia 5, o que se faz aqui, como é que vão cobrar o dinheiro de volta daquele que não vai ficar com o campo. Um assunto interessante no próximo DAF, com uma nova Mishnah também. Terminar o capítulo, Bezat Hashem. Até amanhã. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.